entregamo-nos ao deleite da leitura e das sucedâneas leituras das múltiplas imbricações dos escritos no silêncio, adentrando-nos deste modo na sua matriz autobiográfica, para então darmos conta de que, afinal, é o próprio autor que surge um Beto Vaz e um Carlos Vaz. Na verdade, à medida em que nesta obra as nossas leituras de leituras seguiam-se adensando, mais nos convencíamos de que o autor é um poço de cultura. Este é um trecho do prefácio do historiador Leopoldo Amado no livro de poemas de Carlos Vaz, Escritos no Silêncio, lançado recentemente em Lisboa. Nesta edição de Artes e Entretenimento, vamos falar com Carlos Vaz, natural de Bissau, onde nasceu em 1954 e viveu até ir para a Universidade de Lisboa. Vaz formou-se em teatro, ramo de atores, fez uma pós-graduação em Civilizações e Culturas Africanas e também estudou jornalismo. Foi jornalista e realizador da televisão de Cabo Verde, realizador da televisão de Guiné-Bissau, diretor de teatro e exerceu funções diretivas, como a de presidente do INCA na Guiné-Bissau e conselheiro para a informação e comunicação do gabinete do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Dirigiu várias peças de teatro e documentários. Carlos Vaz iniciou em novembro de 1978 a sua atividade literária com a obra Para o Conhecimento do Teatro Africano, que teve como anexo a sua primeira peça teatral, Fome de 47. É autor de várias peças de teatro, como Noja Jamanga, de Cusa Nemundo, Sikusa Muri Cusa Kumatal, Sufridor Catapade Fidalgo, Tempo Catende Petuba, Sibi Tem Fugo, Sociedade de Cacrina Cabaz e Amor, Sexo e Sida. Haverá um culpado? Escritos no Silêncio é uma coletânea de poemas e, para conhecer esse lado poético do homem de teatro, falei com Carlos Vaz, a quem comecei por perguntar se concorda com Leopoldo Amado quando ele diz que é uma obra autobiográfica.
Rogério, o livro acaba por ser a história tanto do Beto Vaz como do Carlos Vaz, uma vez que um precedia o outro. O Beto Vaz é um menino que cresceu na Guiné-Bissau, que teve uma educação no seio de uma família nacionalista, que vem de Portugal estudar e que se transforma depois na identidade de Carlos Vaz. Mas a memória continua. E os primeiros poemas que foram escritos ainda foram escritos como Beto Vaz. Portanto, no capítulo Despertar da Poesia. Todos os outros poemas, A Consciência Nacionalista e Por Aí Fora, já são poemas assinados como Carlos Vaz. De forma que o prefaciador, o Leopoldo Amado, considerou o livro autobiográfico porque há um pequeno introide a explicar a origem dos poemas. A primeira pergunta que qualquer eleitor irá fazer... Porquê só agora os poemas?
Sim, é o que eu ia perguntar.
Exatamente. Então, evidentemente que o próprio título ilustra isso, porque tendo a voz constantemente silenciada numa sociedade onde o Beto viveu e o Carlos Vaz viveu, não poderia ser de outra maneira, porque os poemas não podiam ser publicados, porque o regime era colonial fascista, no regime partido único. Eu tentei ler um outro poema e fui severamente criticado. Portanto, a minha voz foi sempre silenciada e, por ter sido sempre silenciada, aparece o Escrito no Silêncio, que é padrinhado pelo Carlinho Eduardo Reis, quem dá o título ao livro, depois de ler o manuscrito. É a razão por que aparece o Escrito no Silêncio, que aqueles escritos foram escritos no silêncio.
Esses poemas são gritos de alma, são momentos da vida ou são desejos?
Podem-se considerar gritos de alma, porque todos esses poemas foram escritos de uma forma circunstancial. É interessante que eu não escrevi nenhum poema pensando em escrever poesia. Houve sempre algo que despertou em mim a necessidade de escrever. Por exemplo, o poema do Filomeno Pina, o músico. Quando eu chego na década de 80 em Bissau, estava ele a partir para vir estudar. Eu tive a necessidade, depois de um espetáculo, de escrever esse poema. Todos os poemas, houve sempre um acontecimento que o prefaciador, o Dr. Mário Matos Matinho, em Portugal, ao apresentar a obra, caracterizou a obra como sendo um grito de liberdade, um grito de cidadania versus nacionalidade, um grito de democracia e um grito de amor e esperança. Eu acho que sim, acho que o livro que o autor nunca perde a esperança, o autor está sempre à procura de algo, nunca perde a esperança, e eu estou de acordo com ele.
A Carlos Vaz, e o facto de ter vivido em vários países, ter experiências interessantes na Guiné-Bissau, na sua terra natal, também em Portugal, em Angola, em Cabo Verde, onde viveu, até que ponto a sua poesia e os temas da sua poesia foram mudando de acordo com essas vivências? Ou mantiveram-se, ou o seu estilo... O seu...
Não, precisa ter alguma influência, porque os poemas escritos em Lisboa, a temática é uma temática ainda influenciada pelo ambiente de Lisboeta, por aquilo que eu leio, pela leitura, e aqui, portanto, os poemas escritos em Cabo Verde, por exemplo, eu tenho um poema que eu dedico ao Jorge Barbosa, também retratam, de certo modo, o mar, a influência do mar, pela leitura do Jorge Barbosa. E os poemas escritos na Guiné-Bissau retratam uma certa inquietação relativamente à sociedade vigente de então. Mesmo após a abertura democrática, há um questionamento acerca da democracia. Portanto, retratam constantemente a sociedade onde eu vivi. E, do ponto de vista temático, houve, não sei, é uma forma de estar minha própria, de estar na sociedade.
E a propósito de forma, é o homem de teatro que leva a poesia, ou é a poesia que faz nascer o homem de teatro, ou andar um lado a lado?
É interessante esta pergunta. As minhas peças de teatro, todas elas são épicas, todas elas são poéticas. Uma vez que eu fui obrigado a fazer peças de teatro, refugiar-me na linguagem metáfora, porque não podia ser direto. Sobretudo as peças de teatro que eu fiz na Guiné-Bissau, em que eu critiquei o regime. Não podia criticar abertamente, sou pena ser preso. Acabei por fugir da Guiné, exilei-me em Cabo Verde, precisamente porque as minhas peças de teatro eram extremamente críticas relativamente à sociedade. Ora, nessa altura, eu tive mesmo que refugiar-me na poesia. Não obstante, portanto, essas peças de teatro terem sido escritas em crioulo.
Carlos Vaz, entretanto...
Por isso, parece-me que a poesia está ligada ao teatro, a poesia está ligada à minha vida. Não, portanto, ela parece... Não obstante aparecer agora só esta coletânea com estes 42 poemas, mas eu já tinha publicado de uma forma solta um outro poema. Portanto, quando publiquei o meu primeiro livro, Para o Conhecimento de Teatro Africano, em que vem um poema, o poeta do autor, esse poema aparece como introito do livro. Ora, aí está. Escrevo um poema sobre o poeta do autor, porque eu estou no teatro, porque circunstancialmente há algo que me impulsionou a escrever a poética do autor. Não peguei num papel, numa caneta, dizendo vou escrever uma poesia. Nunca isso aconteceu comigo. Há uma inspiração que vem circunstancialmente e que me obriga a deixar um registro. E a forma que eu encontrei foi a poesia.
Antes de abordarmos um outro tema, que é a questão da publicação nos nossos países africanos de língua portuguesa, os escritos do Sirene estão lançados, alguma coisa na forja ou por agora não?
Confesso que tenho muitas coisas escritas, mesmo poesia também ainda tenho. Tenho, parece-me que, 8 peças de teatro. Tenho várias peças de teatro que não são publicadas.
É isso, doutor, está a pensar em publicar isto no futuro ou por agora não?
Estou a pensar no futuro publicar. O grande problema é a edição. É a dificuldade que os nossos países têm na edição dos livros.
Aí que eu ia chegar, mais ou menos ao final da nossa conversa, era e colocar mesmo essa questão. Carlos Vaz, guineense, escreve os seus poemas, prepara a coletânea e apresenta a coletânea em Portugal. Continuamos nos países africanos de língua portuguesa a enfrentar o sério problema da edição dos livros, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista técnico, ou não?
Continuamos. Não obstante, hoje, através da União Europeia, a União Europeia vem financiando algumas edições de alguns livros, mas não chegam, estão muito aquém da necessidade literária. Existe Cocimão, que é uma... Portanto, editora do escritor e romancista Aboulaye Sylla, Existe Corubal também, que através de financiamentos do Daniel Feia conseguem fazer algumas edições. Mas são muito aquém da procura e da necessidade do mercado, porque sobretudo hoje há uma camada de juvenil bastante grande a escrever coisas. E seria benéfico que existisse financiamentos que pudessem estimular, portanto, e cativar os escritores a editarem várias obras na Guiné-Bissau. Mas isso ainda estamos aguardados para que um dia isso aconteça.
E quando é que Escritos no Silêncio será apresentado em Bissau e também noutras cidades africanas?
Escritos no Silêncio será apresentado em Bissau no meu regresso, não sei precisar a data, mas também penso ir à praia apresentar a obra. Portanto, irei apresentar a obra tanto em Bissau como na praia, uma vez que o livro fala também de Cabo Verde. Um país onde eu vivi e, como tu sabes, fui jornalista, fui realizador da televisão cabo-verdiana e um país que eu tenho como a minha pátria espiritual.
Para terminar, Carlos Vaz, que análise, uma breve análise sobre a saúde da literatura e das artes, também incluindo o teatro, na Guiné-Bissau neste momento?
A Guiné-Bissau, como sabe, é um país cheio de problemas.
Uhum.
Naturalmente, é um país onde não há estabilidade, é um país onde financeiramente tem graves problemas, em que o governo não tem estado a dar prioridade ao fomento das artes e ao fomento da cultura. Mal paga os salários, como ter dinheiro para poder pagar, portanto, aquilo que se podia fazer para financiar, portanto, a temática cultural. Mas o que não significa que as iniciativas vindo cultural e artístico estão paradas. Não estão paradas. Continuam ao ritmo do país, mas carece, tanto a nível do recurso humano, da formação, uma formação mais sólida, como a nível de espaços adequados para a promoção cultural. Em Bissau, até hoje, não há uma única casa, do ponto de vista cultural, que possa dizer esta casa é nacional. Todos os centros culturais são estrangeiros. Então isto caracteriza o interesse que o próprio Estado da Guiné-Bissau tem face à cultura. O Estado tem que ter o seu próprio espaço como recurso para acarinhar toda a movimentação artística e cultural do país.
Foi assim a conversa com Carlos Vaz, homem de teatro de Guiné-Bissau, que se estreou agora a nível de publicação literária com a coletânea de poemas Escritos no Silêncio. Este foi o tema do programa de artes e entretenimento aqui da Voz da América. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. E para terminar, por que não? Tabanca Jazz, conhecido grupo guineense com Baku. Um bom fim de semana a todos.
Conheci a senhora e não tinha problema. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conheci a senhora e não tinha problema. Foi na sexta-feira, na feira de Santa Lucia, que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela. Foi na sexta-feira, na feira de Santa Lucia, que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conheci a senhora e não queria problema. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conheci a senhora e não queria problema. Eu então repliquei, por aí não fiquei. Eu então repliquei que a minha senhora nunca nos apresentou. Eu então repliquei, por aí não expliquei que a minha senhora nunca nos apresentou. E o Baco é que está na moda, entra na onda que esta é pra valer. E o Baco é que está na moda, todo mundo quer homem casado pra curtir. E o Baco é que está na moda, entra na onda que esta é pra valer. E o Baco é que está na moda, todo mundo quer homem casado pra curtir. Aproveita a garota.